Boletim Sindosp.
Boletim Sindosp, informativo radiofônico do Sindicato dos Hospitais, Clínicas, Centros de Saúde e Laboratórios de Pesquisas e Análises Clínicas do Estado de Pernambuco.
O Boletim Sindosp de número 24 já está no ar e nesta edição você confere.
Presidente do Tribunal de Contas da União, o ministro José Múcio, é convidado da semana em mais uma webconferência especial.
Ex-ministro da Justiça Sérgio Moro fala sobre a relação entre os poderes em evento online promovido pelo Sindosp.
Sindosp lança campanha para conscientizar a população sobre a importância do retorno aos estabelecimentos de saúde.
O Sindosp continua investindo na promoção de importantes debates para a sociedade. Na próxima quinta-feira, 13 de agosto, a partir das 7 da noite, acontece uma webconferência especial com o presidente do Tribunal de Contas da União, ministro José Múcio Monteiro. Ele é o convidado de um debate que vai abordar o trabalho do Tribunal de Contas da União durante a pandemia. Além de José Múcio, participam como debatedores o presidente do Tribunal de Contas do Estado, Dirceu Rodolfo, a procuradora-geral do Ministério Público de Contas, Germana Laureano, e o presidente da CN Saúde, Breno Monteiro. A mediação fica por conta do presidente do Sindosp, Dr. Jorge Trigueiro. Você pode acompanhar o debate ao vivo pelo canal do Sindosp no YouTube. O link para se inscrever na plataforma está no nosso site e redes sociais. A webconferência conta com o apoio da ENAES e da Feira HospitalMed. A participação de José Múcio dá sequência a uma série de eventos online de grande repercussão na sociedade. No dia 29 de julho, o ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, foi o entrevistado. Já na semana passada, foi a vez do ex-ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, participar e falar da relação dos três poderes e o enfrentamento à pandemia. Moro ressaltou o momento de excepcionalidade que estamos atravessando.
Para mim é uma grande satisfação poder falar com o sindicato dos hospitais, e porque o público-alvo que foi informado é principalmente profissionais da área médica, e tem sido esses profissionais verdadeiros heróis, né, nesse desafio que nós estamos enfrentando na pandemia da Covid-19. Então, para mim é uma grande honra. E, acima de tudo, eu queria, desde logo, agradecer os serviços de todos, né, nessa área. Nós sabemos que são os profissionais que mais se expuseram a riscos durante essa pandemia. Então, é uma grande satisfação pessoal poder participar desse evento. No âmbito ainda do Ministério da Justiça e Segurança Pública, nós tivemos uma preocupação muito grande em providenciar equipamentos de proteção individual, os EPIs, né, para a área de segurança e para a área dos presídios. Isso era uma situação difícil, porque a procura dentro do mercado era muito grande. O que nós sugerimos dentro do governo era que houvesse uma concentração dessas compras em um único órgão, para que os órgãos federais não ficassem concorrendo entre si nessas compras. Isso foi, pelo menos no período que eu estava lá, não foi assim totalmente implementado, mas ainda assim conseguimos lá adquirir alguns equipamentos de proteção, pelo menos para os agentes de segurança pública da área federal, e também conseguimos adquirir uma boa parte que providenciamos para os estados.
A webconferência com Sérgio Moro pode ser conferida na íntegra no YouTube e também no nosso site, sindosp.org.br. O encontro teve destaque na imprensa pernambucana, indo parar na coluna social de João Alberto, no Diário de Pernambuco, e também na versão online. A colunista Roberta Jugma, da Folha de Pernambuco, também noticiou o evento no site da coluna. O blog de Jamildo, do portal NE10, e os sites Pernambuco Tem e PE News deram destaque ao debate.
O Sindicato dos Hospitais de Pernambuco lançou uma campanha em prol da confiança da população em retornar com segurança aos estabelecimentos de saúde após meses de afastamento por conta da pandemia. Peças de publicidade foram veiculadas nos três jornais de grande circulação do estado: Jornal do Comércio, Diário de Pernambuco e Folha de Pernambuco. Mensagens também serão transmitidas nos intervalos comerciais das rádios Jornal e CBN Recife. Propagandas também devem ganhar espaço em outdoors pela cidade. Com o mote Não Adie o Cuidado com a Sua Saúde, o objetivo da campanha promovida pelo Sindosp é tranquilizar a população e mostrar que hospitais, clínicas e demais estabelecimentos privados de saúde estão prontos para receber pacientes dentro das normas de segurança. E de acordo com o levantamento feito pela revista Veja, em menos de 2 meses, mais de 60% dos voluntários no Brasil já receberam as doses da vacina desenvolvida pela Universidade de Oxford, em parceria com o laboratório AstraZeneca. A maior parte não apresentou efeitos colaterais severos. A região em estágio mais avançado de testagem é São Paulo, com cerca de 1.700 aplicações, o que resulta em 85% do número total. A estimativa da Universidade Federal de São Paulo, Unifesp, coordenadora do estudo, é que as aplicações terminem no máximo 20 dias em São Paulo. O Rio de Janeiro e Salvador, que também participam do estudo, não divulgaram os prazos, mas não deve demorar. O Rio de Janeiro, por exemplo, que teve a missão de recrutar 2 mil voluntários, já tem 61% das aplicações realizadas pelo laboratório do Instituto DOR de Pesquisa e Ensino, IDOR. Dados de voluntários paulistas revelam que a vacina não causa efeitos colaterais severos. Houve apenas relato de incômodo no local da aplicação, dor de cabeça e quadros de febre de baixo a moderado, controlados com o medicamento paracetamol. Na Unifesp, o clima é de otimismo e esperança, como descrevem profissionais da entidade. Os resultados preliminares desta rodada de testes devem ser conhecidos a partir de setembro. Após a série de testagens, a expectativa aumenta para o envio da vacina para todo o país. O primeiro lote de 15 milhões de vacinas contra o novo coronavírus, produzido pela AstraZeneca, tem previsão de chegar ao Brasil em dezembro e só deve ser liberado a partir de janeiro de 2021. Mas isso não quer dizer necessariamente que a chamada vacina de Oxford vai começar a ser aplicada nos postos de saúde nessa época. O prazo ainda é incerto, porque depende de outros fatores, como por exemplo logística e obtenção de registro na Agência de Vigilância Sanitária, Anvisa. Já o processo de transferência de tecnologia para o Instituto Biomanguinhos, da Fundação Oswaldo Cruz, ligado ao Ministério da Saúde, deve ser concluído no primeiro trimestre do ano que vem. O Ministério da Saúde anunciou no dia 31 de julho a assinatura de um documento base de produção de 100 milhões de vacinas em parceria com a Fiocruz e a AstraZeneca. Há a previsão de que sejam investidos pelo menos R$1,8 bilhão no processo.
Em artigo publicado no Jornal Globo, o secretário-executivo da CN Saúde, Bruno Sobral, demonstrou como a proposta de reforma tributária defendida pelo governo pode abater os setores de saúde e educação. De acordo com o texto, o aumento expressivo da carga tributária para os setores de saúde e educação é um ponto em comum e bastante negativo do projeto. Esta superoneração de serviços que são essenciais terá consequências perversas não só para as instituições, mas para o próprio governo e para a população brasileira. Entre os efeitos da reforma, com base no modelo sugerido pelo Ministério da Economia de unificação de PIS/PASEP e COFINS, sob a alíquota única de 12%, teremos um aumento médio de tributação de 67% na carga tributária para os hospitais e laboratórios. Para a educação, o aumento será de 940% com o fim da isenção sobre PIS/COFINS do ProUni, retirando apenas da educação superior cerca de 500 mil alunos. Ainda que se proponha a adoção de um regime não cumulativo, em que despesas com insumos são compensados ao longo da cadeia, os referidos setores seguem no prejuízo, pois a parte mais expressiva dos custos de hospitais e laboratórios, bem como de escolas e universidades, é formada por folha de pagamento, que não é dedutível nesse sistema. Outro efeito nefasto é o desincentivo ao emprego que a proposta do governo cria, pois como este não gera crédito tributário ao longo da cadeia, as empresas que menos empregarem ou demitirem serão as maiores beneficiadas. O artigo Saúde e Educação Abatidas pela Reforma Tributária é assinado por Bruno Sobral, secretário-executivo da CN Saúde, Elizabeth Guedes, presidente da Associação Nacional das Universidades Particulares, e Fábio Cunha, diretor da Associação Brasileira de Medicina Diagnóstica.
Os casos de Covid-19 seguem em redução gradativa em Pernambuco. No Recife, após mais de 80 dias em tendência de queda dos indicadores, a Prefeitura registrou a menor quantidade de pacientes internados em leitos de UTI de seus hospitais de campanha. De acordo com o prefeito Geraldo Júlio, no início de julho, 189 pessoas estavam internadas. Agora, o número caiu para 133, sendo cerca de 65% desses pacientes de outras cidades pernambucanas. A redução do número de pacientes com síndrome respiratória aguda grave nas UTIs dos hospitais de campanha municipais e o baixo percentual de moradores do Recife são reflexo dos mais de 80 dias de tendência de queda nos indicadores da pandemia na capital pernambucana. A cidade já foi responsável em abril por 54% dos casos do estado. Em julho, esse número foi de 16%. Esta semana, os hospitais de campanha da Prefeitura do Recife atingiram a marca de mais de 14 mil atendimentos durante a pandemia de Covid-19, mas registraram uma queda de mais de 60% nesse indicador de abril para julho. Enquanto que em abril a rede registrou mais de 5 mil atendimentos a pessoas com sintomas respiratórios, no último mês, esse número caiu para cerca de 2 mil.
Esse foi o Boletim Sindospe número 24. Fique atento ao próximo no WhatsApp e também no site sindospe.org.br, onde estão disponíveis os demais boletins.
Acompanhe o Sindospe também via redes sociais, no Instagram e Facebook.
O Boletim Sindospe é apresentado e produzido pelos jornalistas Marcelo Barreto e Rafael Souza, da Esfera, agência de comunicação.
Boletim Sindospe.